A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Signis Rádio.
Muito bom dia, hoje é uma terça-feira, 16 de maio de 2023. Estamos iniciando o Jornal Brasil Hoje, com os principais destaques do noticiário nacional e internacional. Eu sou o Kleber Moleta.
Eu sou o Jorge Teles, bom dia, e vamos aos destaques desta edição. Relator confirma votação da urgência do arcabouço fiscal na quarta-feira e inclusão de gatilhos.
Congresso prepara perdão milionário para irregularidades partidárias.
Minas registra mais de 70 mortes confirmadas por dengue.
Bolsonaro depõe hoje a Polícia Federal na investigação sobre fraude em cartões de vacina.
Caminhoneiros fazem manifestação no Rio de Janeiro contra roubos de carga.
E hoje é dia de ouvirmos o boletim CIMI, com informações da causa indígena e indigenista no Brasil.
Esses são alguns dos assuntos desta terça-feira. O Jornal Brasil Hoje, edição 10.325, começa agora.
O relator do novo arcabouço fiscal na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia, afirmou que o presidente da casa, Arthur Lira, do mesmo partido, mas de Alagoas, deve pautar um requerimento de urgência para acelerar o andamento do texto nesta quarta-feira. Cajado também confirmou que a nova versão, aliás, amanhã, quarta-feira, o Cajado também afirmou que a nova versão da proposta terá gatilhos e sanções para não cumprimento de metas fiscais.
Cajado também deu a declaração ao deixar uma reunião com Lira, líderes partidários e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a proposta. Ele afirmou: o presidente Arthur Lira vai colocar em urgência nesta quarta-feira para votarmos o mérito na próxima quarta.
Esse requerimento de urgência, que será apreciado amanhã, acelera a votação da matéria e permite que o texto seja votado diretamente no plenário.
Segundo Cajado, os líderes formularam um texto que é consenso da unanimidade dos parlamentares. Esse texto será disponibilizado para que todos tenham conhecimento e nós possamos fazer uma nova rodada de visitação às bancadas, foi o que afirmou Cajado.
Esse novo arcabouço fiscal foi enviado pelo governo ao Congresso em abril e substitui o atual teto de gastos, um mecanismo que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação do período.
Está marcado para hoje o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal em Brasília, no inquérito que investiga um suposto esquema de adulteração de cartões de vacina que teria beneficiado o próprio Bolsonaro, a filha dele, além de um ex-ajudante do ex-presidente e familiares desse auxiliar.
A Polícia Federal quer saber se Bolsonaro tinha conhecimento do esquema e se partiu dele a ordem de acesso ao sistema do Ministério da Saúde, onde foram inseridos e depois retirados dados sobre vacinação contra a Covid nos cartões.
E falha humana e mecânica é descartada como motivo da queda de avião de Marília Mendonça. Saiba detalhes do relatório da FAB na reportagem de Renê Oliveira.
O avião que levava Marília Mendonça não apresentou falha mecânica no dia do acidente que vitimou a cantora. Também não houve falha do piloto, mesmo que o plano de voo tenha sido alterado. As informações foram confirmadas pelo advogado da artista, Robson Cunha, após a apresentação nesta segunda-feira do relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira.
Não há nenhuma falha do objeto, não há pane seca, não há nada nesse sentido. E tampouco as decisões que foram tomadas por parte do motorista, perdão, por parte do piloto, não demonstra nenhum erro, nenhuma situação que ele não pudesse, de fato, fazer.
O CENIPA não tem a função de indicar responsáveis pelo acidente, mas identificar problemas para que situações semelhantes sejam evitadas. A Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito. Segundo o advogado, a investigação da FAB apontou que a colisão com um cabo de energia da Companhia Energética de Minas Gerais foi preponderante para o acidente.
E de forma geral, o CENIPA vai indicar agora, dentre as possíveis melhorias, a identificação daquele cabo, a identificação daquela linha de transmissão, vai indicar então que sejam colocados identificadores, porque por estar próximo, ainda que eles estejam fora de um perímetro de segurança do aeroporto, houve um fato que não aconteceu, para se evitar novos acidentes.
A família de Marília Mendonça preferiu não comparecer na apresentação do relatório do CENIPA. O acidente que vitimou a cantora de 26 anos e os outros 4 ocupantes da aeronave ocorreu em 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
Muito obrigado, Renê. O Banco Central da Argentina elevou a taxa de juros de 91% para 97% ao ano. Essa é a primeira medida de um pacote anunciado pelo governo para combater a inflação, que está acima de 108% no acumulado de 12 meses. É o maior patamar em mais de 30 anos.
O objetivo da alta nos juros é ter retornos reais positivos sobre os investimentos em moeda local, rumo à rentabilidade, e atuar imediatamente para evitar que a volatilidade financeira haja como um motor das expectativas de inflação, foi o que afirmou o Banco Central Argentino em comunicado oficial.
A decisão da autoridade monetária representa uma alta de 600 pontos na taxa de referência de juros. O objetivo da decisão, anunciada em contexto econômico tenso, com eleições presidenciais marcadas para outubro, é conter o avanço dos preços, que aceleraram mais uma vez no mês passado, em abril.
Signis Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Signis Rádio.
O Congresso prepara um perdão, inclusive financeiro, para algumas irregularidades partidárias. Quem explica é o Alan Barbosa.
Quando o assunto é perdoar políticos e os partidos deles, as divergências no Congresso Nacional desaparecem. Proposta de emenda à Constituição para anistiar as legendas por falhas em prestação de contas une até parlamentares da federação liderada pelo PT do presidente Lula e do PL do ex-presidente Bolsonaro. E não só eles, mas também PSD, MDB, Republicanos, PP, Podemos, partidos que assinaram o projeto. Se a PEC da anistia for aprovada, nenhuma penalidade, multa ou suspensão de repasses de recursos para o fundo partidário ou eleitoral poderá ser aplicada, inclusive se comprovados desvios de dinheiro público. Para o advogado especialista em direito eleitoral e diretor do Movimento Contra a Corrupção Eleitoral, Luciano Caparrós, os defensores do projeto usam argumentos falsos.
O que alegam os que defendem os partidos é de que os partidos têm autonomia no gasto dos recursos. Isso não é verdade. Não se pode, obviamente, utilizar esses gastos para questões pessoais, né? Compra de carne, equipamentos para restaurante, helicópteros, aviões, coisas que não têm nenhum sentido para o desenvolvimento do trabalho partidário e das eleições. Fica essa sensação de que há desvio de recursos e há de se responsabilizar os partidos, mas também precisamos avançar um pouco mais para responsabilizar os dirigentes partidários.
A PEC também anistia os partidos que não cumpriram as cotas para candidaturas de mulheres e negros e os repasses financeiros proporcionais a esses candidatos. A mudança constitucional ainda vai permitir a captação de recursos de empresas para pagar dívidas partidárias anteriores a agosto de 2015. Luciano Caparrós defende mais participação popular quando parlamentares legislam em causa própria.
O correto seria que, nesses casos, quando se tem um benefício daqueles que estão aprovando a lei, que isso fosse submetido a um referendo, que é um remédio constitucional, que permite que a população responda se quer ou não.
A PEC será discutida nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Depois precisa ser aprovada no plenário das duas casas em 2 turnos em cada uma delas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Muito obrigado, Alan. E ontem, na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 350 caminhoneiros participaram de uma manifestação contra roubos de carga. A intenção foi chamar a atenção para a situação que se agrava a cada dia com os casos de roubos de carga no Rio de Janeiro.
Entre janeiro e março de 2023, já ocorreram 1.117 roubos, enquanto no mesmo período do ano anterior foram 1.018.
Os caminhões levados na manifestação carregavam faixas mostrando a apreensão da categoria. Roubos de carga, já morreram 3 motoristas. Quantos mais ainda precisam morrer? Outra faixa exibia: Roubo de carga agride a sociedade, gera mais desemprego e produtos mais caros à população.
Dois ministros efetivos do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vão deixar a corte nesta semana. Com o fim dos mandatos de Sérgio Banhos e Carlos Horbach, oriundos das cadeiras destinadas à advocacia.
A primeira vaga será aberta amanhã com a saída do ministro Sérgio Banhos. Ele está no cargo há 4 anos e não pode continuar na função por ter cumprido o período máximo permitido de 2 biênios.
A segunda cadeira ficará disponível quinta-feira com a saída do ministro Carlos Horbach, que poderia ser reconduzido por mais 2 anos, mas optou por não figurar entre os nomes que irão concorrer à permanência.
A escolha de 2 novos ministros ocorrerá a partir da aprovação de uma lista tríplice pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, os 3 nomes mais votados serão enviados à Presidência da República e caberá ao presidente Lula escolher um dos nomes sugeridos. Não há prazo legal para a escolha.
Signis Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje. Signis Rádio.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus mais 250 denunciados pelos atos golpistas que ocorreram no dia 8 de janeiro, quando houve a invasão e depredação da sede dos 3 poderes.
A análise dessas denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República começou hoje e vai se encerrar às 23 horas e 59 minutos do dia 22 de maio. É o 5º lote de acusações contra autores intelectuais e incitadores dos atos de vandalismo.
O Supremo já realizou 4 julgamentos. Até o momento, o tribunal decidiu abrir ações penais contra 795 envolvidos nesses atos antidemocráticos.
E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Minas Gerais registra mais de 70 mortes confirmadas por dengue. Quem conta é a repórter Carolina Marçal.
Em balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, o número total de casos confirmados de dengue em Minas Gerais chegou a 133.204 e 74 pessoas morreram em decorrência da doença. Em relação à chikungunya, foram registrados 58.076 casos prováveis da doença, dos quais 25.963 foram confirmados e 16 pessoas morreram no estado. Outros 17 óbitos estão sob investigação. Quanto ao vírus Zika, foram registrados 239 casos prováveis. Há 24 confirmações para a doença e não há óbitos por Zika em Minas Gerais até o momento. A melhor forma de combater a doença é evitar a água parada. Outro método de prevenção é o fumacê, gerado a partir de um produto químico que está em falta no mercado. O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete, explica que a ausência do fumacê se deve à falta de recurso do governo federal, já que o produto é importado. Ainda segundo o secretário, cabe ao Estado disponibilizar os equipamentos, os carros de fumacê e a distribuição do produto quando ele estiver disponível. Da Rádio América em Belo Horizonte, repórter Carolina Marçal.
Muito obrigado, Carolina. E a Anvisa, ela registrou uma vacina da Fiocruz contra 4 tipos de meningite. Quem traz mais detalhes é a repórter Carolina Pessoa.
O combate à meningite acaba de ganhar um reforço. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz e a Fundação Ezequiel Dias receberam um registro da Anvisa para a produção da vacina meningocócica ACWY conjugada, que previne contra os 4 principais sorogrupos da doença. No Brasil, entre os anos de 2009 e 2021, foram confirmados mais de 200 mil casos de meningite. E no mundo, estima-se que ocorram anualmente mais de 1 milhão de casos. A iniciativa está alinhada à busca pela autossuficiência nacional na área da saúde, como explica Maurício Zuma, diretor de Biomanguinhos.
Para o Programa Nacional de Imunizações, vai significar garantia de fornecimento, já que essa vacina tem capacidade limitada de produção internacional. E para o país, de uma forma geral, nós teremos contratação de mão de obra, teremos fomento da cadeia de suprimentos, teremos pagamento de impostos, enfim, uma série de benefícios econômicos dentro do complexo econômico e industrial da saúde.
O imunizante contra a meningite está presente no calendário nacional de vacinação para adolescentes de 11 e 12 anos de idade desde 2020. Recentemente, o Ministério da Saúde ampliou esta indicação para adolescentes de 13 e 14 anos de idade, com o objetivo de reduzir o número de portadores da bactéria em nasofaringe. O registro é fruto de parceria com a farmacêutica GSK, realizada em alinhamento com o Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Signis Rádio.
Chegando agora o boletim do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, com a jornalista Adi Spezia.
No último dia do acampamento Terra Livre, em 28 de abril deste ano, o presidente Lula sancionou, dentre outros atos administrativos, 6 decretos de homologação de terras indígenas e manifestou publicamente a intenção de demarcar o maior número possível de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos originários. No entanto, é urgente que o governo federal unifique a posição favorável aos povos indígenas em seus diferentes setores e espaços de atuação, especialmente no posicionamento da AGU, a Advocacia Geral da União, naquele que é o principal e mais importante processo judicial relacionado ao direito fundiário dos povos indígenas, o recurso extraordinário que discute o marco temporal. Kleber Busato, do CIM, o Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, explica por quê.
Desde o início do julgamento do caso, em pleno governo Bolsonaro, a Advocacia Geral da União defende a tese reducionista, inconstitucional e anti-indígena do marco temporal. Passaram-se 4 meses do governo Lula sem que tenha havido qualquer alteração da posição da AGU no do recurso extraordinário e sequer a revogação do parecer 001 de 2017 da mesma AGU, que obriga toda a administração pública direta e indireta a aplicar a tese do marco temporal. Mostra-se flagrante, portanto, a existência de um verdadeiro abismo conceitual entre o discurso público do presidente Lula, em prol do direito dos povos às suas terras, e a manifestação técnico-jurídica da Advocacia Geral da União, do próprio governo Lula, que vai na direção contrária à do atual presidente da República. Em síntese, enquanto Lula prega e defende política e publicamente a demarcação das terras, a posição da AGU do próprio governo inviabiliza frontal e estruturalmente a implementação desse direito fundamental dos povos originários do Brasil.
Adequar a posição da AGU ao que tem defendido o atual presidente da República, ou seja, a inconstitucionalidade do marco temporal, é urgente e tem um prazo curto para ser colocada em prática. Precisa ser feita antes do reinício do julgamento do marco temporal, previsto para o dia 7 de junho deste ano. Caso perder o prazo, será referendada como posição oficial do atual governo uma postura contrária aos povos indígenas, como explica Kleber.
A responsabilidade técnica por tal alteração de posicionamento no do processo judicial é da AGU. No entanto, a responsabilidade política, caso isso não ocorra, em última instância, seria do próprio presidente Lula. Sendo assim, da não harmonização da posição da AGU à de Lula nessa disputa judicial emblemática e estruturante para todos os povos indígenas do Brasil, teria necessariamente o condão de arrastar o discurso político do atual presidente à vala das práticas imundas e anti-indígenas abertas pelo seu antecessor, o presidente Bolsonaro.
Na avaliação das organizações indígenas e indigenistas, o presidente Lula precisa estar atento, agir sem demora e firmeza diante desta situação, caso queira manter a coerência e o compromisso que fez junto com os povos indígenas e seus aliados ainda durante a campanha eleitoral. Do CIMI, Adi Spezia, para a RCR.
Muito obrigado, Adi, que retorna aqui no JBH na próxima quinta-feira. E pesquisa aponta que, após deixar a prisão, ex-detentos têm 1 ano e meio de vida. Pastoral carcerária chama isso de tortura estrutural. Detalhes com Gabriel Brum.
O tempo médio de vida de uma pessoa que passou pela prisão é de apenas 1 ano e meio depois que consegue a liberdade. E uma grande parte dessas mortes ocorre em casos de violência. Os dados estão na pesquisa Letalidade Prisional, uma questão de justiça e de saúde pública, do Conselho Nacional de Justiça. O levantamento analisou mais de 1.000 casos, selecionados no universo de 115 mil processos de 2017 a 2021. Entre as mortes que acontecem fora dos muros das cadeias, predominam as provocadas por armas de fogo e hemorragias. Esses casos, junto com esfaqueamentos, estrangulamentos e decapitações, representam quase 30% dessas mortes. Dentro das unidades prisionais, insuficiência respiratória e cardíaca, sepse e pneumonia, somados à tuberculose, representam mais de 62% das mortes. E um dado chama a atenção sobre a tuberculose. A detecção da doença nas prisões chega a ser 30 vezes maior do que na população em liberdade. A coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, irmã Petra Foller, diz que o cenário mostrado na pesquisa é o que a entidade chama de tortura estrutural.
A superlotação, alimentação precária, racionamento de água, energia e a negligência no tratamento da saúde são condições torturantes que adoecem e matam diariamente a população preta, pobre, periférica que está presa.
Segundo a pesquisa, 1/4 das mortes que ocorrem dentro das prisões é causada por estrangulamento e armas de fogo ou perfurantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Muito obrigado, Gabriel. E começa hoje à noite a 39ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAN, em Porto Rico. O evento tem caráter efetivo e vai traçar os caminhos pastorais da Igreja no continente para os próximos 4 anos.
No âmbito das reflexões, os bispos devem discernir nesses dias os sinais dos tempos colocados pela realidade da América Latina e do Caribe, para projetar o quadriênio 2023-2027, à luz dos desafios da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe e no contexto do Sínodo da Sinodalidade.
Atualmente, o arcebispo de São Paulo, o cardeal Odilo Pedro Scherer, é o primeiro vice-presidente do CELAN. Durante a Assembleia Geral da CNBB, no último mês de abril, foi eleito o novo delegado brasileiro no organismo continental. É o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa.
Jornal Brasil Hoje.
E chegamos ao final do JBH, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos.
Apresentação e edição de Kleber Moleta e Jorge Tex.
A produção e geração de conteúdo, Signis Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná.
Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, às 7 horas, pelo horário de Brasília. Um bom dia.
Um abraço e até amanhã.
Signis Rádio, Jornal Brasil Hoje.